Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aqui, a popularidade do ministério de Jesus está crescendo. As notícias sobre os milagres que ele tem feito estão se espalhando. E agora, onde quer que ele vá, as pessoas começam a se acotovelar no empurra-empurra para conseguirem chegar perto dele. Isso tornava difícil para Jesus se locomover, por causa das multidões que a essa altura, de acordo com o Evangelho de Marcos, se amontoavam ao seu redor, por onde ele fosse. Versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Para mim, essa é sempre uma situação emocionante, quando as pessoas estão se apertando para ouvir a palavra de Deus. Quando isso se torna prioridade na vida das pessoas, apenas ouvir a palavra de Deus, elas se amontoam para ouvi-la. Versículo 1. Estava ele junto ao lago de Genezaré, que também era conhecido como Mar de Tiberíades e Mar da Galileia. Sempre que falamos sobre um mar, em nossa mente nós visualizamos algo como sendo de água salgada. Mas para mim, o lago de Genezaré é mais um lago do que mar. Não é de água salgada, mas de água doce, potável. Mesmo assim, ele é conhecido como o Mar da Galileia. Versículos 2 e 3. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Isso para escapar um pouco da multidão que se amontoava ao seu redor. Ele confiscou o barco de Simão. Ele entrou no barco e disse: o afaste um pouco. Foi o suficiente para poder ensinar as pessoas sem que elas o apertassem tanto, e para que ele pudesse vê-las. Nessa região de Cafarnaum, existe uma elevação de terra onde o Mar da Galileia encontra terra seca, e onde esses montes encontram o Mar da Galileia. E ao se afastar apenas um pouco da água, você meio que se depara com um tipo de anfiteatro, um tipo de anfiteatro natural, que conduzia o som até a multidão, tornando mais fácil ensinar a palavra de Deus para as pessoas que estavam se acotovelando. Versículo 4. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Dessa vez você vai apanhar uma grande quantidade de peixes. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. De certa forma, de maneira educada, Simão estava se opondo àquela ordem. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou o pescador. Eu sei como pescar. E sei a hora para pescar. E eu sei que não é agora. E conforme o dia vai esquentando, os peixes vão para as áreas mais profundas do lago. E essas redes que eles tinham, na verdade, não eram redes para águas profundas. Eles tinham as boias em cima e as jogavam enquanto circulavam com o barco. E conforme eles completavam o círculo com o barco, tendo jogado as redes em volta, num círculo eles puxavam as redes para o barco e apanhavam os peixes nas áreas mais superficiais e no horário mais fresco do dia, ou mais à noite, que normalmente era a melhor hora para se pescar. Eles estiveram pescando durante toda a noite e não pegaram nada. Por isso ele achou que aquela não era a melhor hora. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Eu acho isso muito interessante, porque aqui nós vemos os homens trabalhando a noite toda sem nenhum resultado. E de repente Jesus ordena para que eles trabalhem na mesma área. E agora eles têm um resultado fenomenal. Para mim, isso sinaliza o contraste que geralmente existe entre os nossos próprios esforços e os esforços que são direcionados pelo Senhor. Eu fico pensando no tempo, na energia e no dinheiro que são desperdiçados em esforços humanos. Quando temos alguma tarefa que precisa ser feita, nós nos reunimos e calculamos qual seria a melhor maneira para executá-la. Nós elaboramos e desenvolvemos nossos programas. Nós calculamos como financiar e como angariar os fundos necessários para o que for planejado. Nós criamos comitês e elaboramos os meios pelos quais iremos implementar os programas. Com certeza, na Igreja de Jesus Cristo, nós temos visto programas consideravelmente fenomenais, criados pelo homem. Nós tínhamos uns amigos que pastoreavam uma igreja da mesma denominação a que nós servimos por todos esses anos e que nos mandavam pacotes com programações. Essas programações eram rápidas, convenientes. Nós nem mesmo tínhamos que pensar nelas, porque eles já tinham pensado por nós. Tudo o que tínhamos que fazer era criar os comitês e oficializar as programações. E todos os anos nós recebíamos dois pacotes. Você recebia o seu programa de crescimento na primavera e você ganhava outro programa para combater a queda na frequência por causa do verão. A partir daí, a igreja fazia o que podia. Eles já tinham tudo planejado. Você pegava uma lista telefônica e distribuía uma página da lista para cada pessoa. E elas ligavam, convidando outros para visitarem a igreja. E tinha um supervisor que ligava para todos os que deveriam fazer as ligações para se certificar de que eles realmente estavam trabalhando. E eles enchiam balões com gás hélio e colocavam números dentro deles e os soltavam pela cidade. Quando os balões caíam, as pessoas pegavam os seus números e os colocavam numa urna para o sorteio. Se você pegasse o número de dentro do seu balão, havia um pequeno papel dizendo que haveria um sorteio, um prêmio especial, se você fosse lá e o seu número fosse sorteado. Então, você fazia com que as pessoas fossem até lá com os seus números para participar do sorteio e talvez ganhar esse prêmio especial. E é claro que você também organizava o seu próprio comitê de transportes. Se alguém precisasse, eles buscavam e levavam as pessoas até a igreja. Enfim, isso ia longe. Eram muitos truques. Não dava nem para acreditar. E uma certa igreja executou essa programação com toda a força que tinha. Eles foram com tudo, e 6 meses depois, eu estava conversando com os pastores dessa igreja, e eu perguntei, faz 6 meses que o programa foi concluído. Depois de avaliar o resultado, quantos membros permanentes vocês conseguiram? E eles responderam, bem, tem um senhor de 85 anos que temos que buscar, porque ele mora a 40 quilômetros da igreja, e não ouve muito bem, e também não enxerga muito bem. Ele não tem muitos amigos e por isso adora ficar perto das pessoas. Ele é o único que conseguimos adicionar ao hall de membros. E esse foi o resultado depois de terem gasto milhares de dólares em todos esses programas para aumentar o hall de membros. Existe o modo humano de fazer as coisas acontecerem e existe o modo de Deus. Nenhuma obra direcionada por Deus é infrutífera. E as obras dirigidas por Deus podem ser muito empolgantes. Agora, Jesus estava direcionando Pedro. Vá ao mar e lance as redes. E Pedro, quase discutindo, disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Mas ele realmente não esperava pegar nada. Quantas vezes eu encontrei pessoas desencorajadas por causa de experiências ruins? Quantas vezes eu sugeri uma solução para o problema de alguém e imediatamente me responderam, eu já tentei isso. Mas será que você tentou sob a direção do Senhor ou tentou por sua própria iniciativa? Faz muita diferença quando é o Senhor que nos direciona a fazer algo. Você pode ter certeza de que quando é o Senhor quem guia as suas ações, elas não serão em vão. Versículos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros, que eram Tiago e João, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eles alcançaram um resultado muito além das suas expectativas, por terem simplesmente obedecido à ordem de Jesus. Para mim, resultado significa muito. Quando nós temos programas elaborados, investimos toda a nossa energia e todo o nosso esforço e começamos a ter algum tipo de resposta graças ao esforço humano, você tem algo que está dando certo. que está atraindo as pessoas. Então o que você faz com isso? Você abre uma franquia? Você leva o mesmo programa para os outros lugares? Você desenvolve palestras sobre sucesso e convida outras pessoas para que venham aprender como fazer os outros morderem a isca e como tornar o apelo mais atraente para que possam pegar mais peixes. Porém, quando é o Senhor que faz a obra, em vez de criar palestras e de se inflar sobre os seus feitos, como Pedro, você cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno, se afaste de mim porque eu sou homem pecador. De repente, você se torna consciente da obra de Deus. Você se torna consciente do poder de Deus. Você se torna consciente da presença de Deus. E essa experiência resulta sempre numa atitude de quebrantamento. Nenhum homem que tenha estado na presença de Deus consegue ser orgulhoso. Estar na presença do Senhor, consciente da presença do Senhor, é sempre uma experiência que traz quebrantamento. Versículo 8 ao 11. Pedro disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Os outros evangelhos não falam do contexto do chamado de Pedro e João. E poderia parecer, por causa dos outros evangelhos, que Jesus estava simplesmente andando pela praia do mar da Galileia, quando ele viu uns pescadores consertando as suas redes, e disse para eles: Venham, tomem a sua cruz e sigam-me. Ou: Venham, larguem as suas redes e sigam-me. E eles largaram as suas redes e seguiram Jesus sem nem mesmo conhecê-lo. Mas não foi assim. Aqueles homens já tinham tido uma experiência com o Senhor. Jesus não era um estranho para eles. Eles o conheciam. E agora Jesus os estava chamando para o compromisso de segui-lo completamente. Versículos 12 e 13. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem, cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Aqui, Lucas apresenta uma lista com alguns milagres que Jesus realizou. Um deles foi quando Jesus disse para os pescadores lançarem as redes, e então eles pegaram muitos peixes. Um milagre na natureza. O seguinte, o milagre de curar uma doença incurável. A lepra era uma das doenças mais temidas e odiadas do mundo antigo. Se alguém tivesse lepra, essa pessoa era excluída do convívio da sociedade. Ninguém poderia tocá-la. Quem a tocasse também ficaria impuro. Mas Jesus tocou aquele homem. Houve um outro caso em que Jesus curou alguns leprosos, mas não os tocou. Jesus não se limitava a um determinado padrão para fazer a sua obra. Eu fico muito feliz com isso, porque nós estamos sempre tentando encontrar fórmulas, como se elas existissem. Jesus não, porque ele disse em João 3, versículo 8: O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus não se limita aos nossos padrões, aos nossos métodos, às nossas maneiras. No seminário, nós tínhamos uma aula de metodologia. Como sempre, o homem sempre está buscando criar novos métodos ou aprender os métodos pelos quais Deus trabalha. Mas o interessante é que Deus não opera através de qualquer método em particular. Há diversidade de dons e diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor quem opera. Há diferentes dons, mas mesmo com o mesmo dom, há diferentes maneiras pelas quais esse dom opera em alguém. É o Espírito Santo quem concede especificamente o dom para a pessoa, como ele quer. Ele sempre mantém o controle do método e da obra que será feita. Na melhor das hipóteses, eu posso apenas ser um instrumento através do qual Deus opera. E aqui nós encontramos Jesus tocando esse homem, que fez uma afirmação interessante. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Frequentemente, quando nós oramos, nós dizemos, Senhor, se for da tua vontade, e eu não estou criticando aqui isso. Eu acho mesmo que nós devemos falar assim, porque quer falemos ou não, essa é a base de toda oração que nós fazemos a Deus. Eu não quero minha vontade acima da vontade de Deus. Agora, Deus, o Senhor, coloque a sua vontade de lado, porque é isso que eu quero que o Senhor faça. O propósito da oração nunca é que se cumpra a minha vontade, a não ser que a minha vontade esteja moldada e condicionada à vontade de Deus. O propósito da oração, a força propulsora da oração, é sempre a vontade do Senhor, o cumprimento da vontade de Deus na terra. E nós precisamos nos lembrar disso. Jesus disse em Marcos 14, versículo 36, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Foi assim que Jesus finalizou a sua oração, depois que ele fez o seu pedido. Depois de dizermos a Deus o que queremos, é sempre sábio dizer, Senhor, não prevaleça a minha vontade, mas seja feita a tua. O Senhor sempre está disposto a fazer as coisas que desejamos. Quando o leproso disse, Senhor, se quiseres bem podes limpar-me, Jesus respondeu, eu quero ser limpo. Ele o tocou e ele foi curado da sua lepra imediatamente. No caso dos 10 leprosos que foram até Jesus, ele não os tocou, e mesmo assim eles foram curados durante o caminho de volta. Mas nesse caso aqui, o leproso foi curado imediatamente. Novamente, diversidade de operações. Jesus não opera sempre da mesma maneira. O problema que surgiria se Jesus operasse sempre da mesma maneira seria, não aconteceu comigo como aconteceu com você, então Deus não está operando em mim. Deus age de maneira variada, para que quando eu conte para você o que Deus tem feito na minha vida, você não precise buscar uma experiência igual à minha, mas que busque a sua própria experiência. Deus não padroniza o seu trabalhar nas nossas vidas. Ele pode operar em você de maneira totalmente diferente, e a sua reação pode ser completamente diferente de como eu reajo diante da obra de Deus. Reuniões de testemunho são importantes, mas há sempre um problema com elas. Porque muitas vezes nós queremos ter experiências parecidas com as das outras pessoas. A ênfase nessas reuniões de testemunho parece sempre estar nas experiências. Minha experiência foi assim que Deus agiu comigo, foi isso que Deus fez para mim. E aí nós começamos a pensar, Deus não agiu em mim dessa maneira. Então deve haver algo errado comigo, porque eu não senti isso. Eu não vi as luzes piscando, eu não senti um frio na barriga. Talvez tenha algo errado comigo, porque eu não tive a mesma experiência que fulano teve. Por isso, Deus continua a operar com diversidade. É por isso que Deus continua a operar com diversidade, para que nós não tentemos sistematizar Deus com os nossos métodos. Então, o leproso foi curado imediatamente. Agora Jesus, versículo 14, ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote. Uma coisa maravilhosa na lei de Deus, no livro de Levítico, é que Deus providenciou um modo pelo qual uma pessoa com uma doença incurável pudesse retornar ao convívio da sociedade e à comunhão na adoração a Deus quando fosse curada. Eu realmente gosto disso, porque Deus deixou espaço para que ele mesmo pudesse trabalhar. E essa é a lei do leproso no dia da sua purificação. Esse é o método pelo qual ele seria restaurado à completa comunhão. Porém, a lepra é incurável. Mesmo nos dias de hoje, ela é incurável. Ela pode ser controlada. É possível fazer com que ela não evolua. Ela é conhecida hoje como hanseníase, mas ainda ela é incurável. Ela era incurável naquela época. Mas mesmo assim, Deus fez provisão para que ele pudesse operar soberanamente, mesmo em situações incuráveis. Deus sempre deixa um espaço para pôr em prática suas leis soberanas, que superam as leis naturais que conhecemos. Então Jesus disse, cumpra a lei, apresente-se ao sacerdote, porque o sacerdote iria examiná-lo e não acharia carne branca. Ele veria a área onde a lepra estava, mas agora já rosada, com carne nova. e então o mandaria para uma casa onde ele teria que ficar por 7 dias e depois sairia e se apresentaria ao sacerdote novamente. Ele o examinaria e se não encontrasse nada, então o homem levaria 2 pombas. Uma seria sacrificada e o seu sangue seria colocado numa vasilha com água, e a outra seria submersa nessa mistura de sangue e água e seria liberta. Essa segunda pomba, quando colocada em liberdade, ela saía voando, respingando o líquido de suas asas como um símbolo de que a doença foi tirada do homem, e ele, completamente restaurado agora, poderia voltar à comunidade. Vocês conseguem imaginar a emoção que o leproso deve ter sentido quando viu a pomba voar e se deu conta de que havia sido completamente restaurado ao convívio da sociedade? Ali estava um homem banido da sociedade, sem nenhuma esperança, por causa da sua doença repulsiva e incurável. E ainda assim, ele sabia que Deus havia operado. E assim Jesus disse a ele: faça o que a lei diz para você fazer, apresente-se ao sacerdote. Mas Jesus não conseguia se ocultar. Cada vez mais pessoas ouviam sobre os milagres que eram realizados, e as multidões vinham e se amontoavam e eram curadas de suas enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Como vimos na semana passada, o Evangelho de Lucas mostra a humanidade de Jesus, o lado humano do Filho do Homem. E porque essa é a ênfase do Evangelho de Lucas, ele menciona as orações na vida de Cristo mais do que qualquer outro evangelho. Lucas nos dá uma perspectiva da vida de oração de Cristo. Agora, o que eu posso dizer é que se Jesus, sendo o Filho de Deus, tinha necessidade de orar, quem você pensa que é para seguir a sua vida sem oração? Se ele, sendo filho de Deus, sentiu que essa era uma necessidade muito grande na sua vida, certamente ela deve ser considerada como muito importante para as nossas vidas também. Eu tenho certeza que as pessoas oram muito pouco. Eu tenho tanta certeza que os anjos devem discutir isso o tempo todo, quando eles nos olham lá de cima, nos observando quando passamos por calamidades, por todo tipo de problemas. Eles ficam esperando a ordem para serem enviados para nos ajudar. Eles nos observam quando somos nocauteados e ficamos ensanguentados. Eu acredito que os anjos dizem: quando é que esse maluco vai pedir ajuda? Quanto tempo ele vai continuar assim até pedir socorro? Se ele soubesse o que Deus colocou à sua disposição. E esse pode ser o mistério na vida de uma pessoa enferma que não ora. Versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Jesus havia começado a chamar a atenção de uma multidão que era hostil, que eram os fariseus, os doutores da lei. Eles vinham desde Jerusalém até a região da Galiléia, porque tinham ouvido falar dele. E o propósito deles era mais de criticar do que aceitar. Aqui nós temos um movimento espiritual crescente entre o povo. Agora, esses homens tinham a confortável posição de líderes religiosos, mas Jesus era uma ameaça para eles. Eles deveriam escutar atentamente e examinar tudo para poderem contradizer Jesus. Eles deveriam apontar as suas falhas e dissipar qualquer ideia de que Jesus fosse da parte de Deus ou fosse o Messias. Mas o poder do Senhor estava ali para curar. Versículos 18 e 19. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. Você pode imaginar a cena: Jesus lá na casa, sentado, as pessoas reunidas, a multidão ao redor dele, e de repente, um barulho vindo do telhado, as telhas sendo retiradas, umas cordas aparecem, e com elas um homem sendo baixado bem na frente de Jesus. Eles foram muito espertos, e eu os admiro por causa disso. Eles estavam determinados. Eles tinham um amigo e queriam ajudá-lo. Eles estavam determinados a ajudá-lo. Agora eu digo uma coisa: esses são um tipo de amigo que precisamos ter. Eles foram até aquela casa com ele, o carregando no leito, mas não conseguiram entrar, mas isso não fez com que desanimassem. Eles desceram seu amigo bem na frente de Jesus. Versículo 20. E vendo ele a fé deles, não a fé do homem que foi baixado, mas a fé dos amigos que o trouxeram. É ótimo estar cercado de amigos que creem. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Eu posso imaginar os seus amigos no telhado dizendo, não, não, Senhor, não é isso que nós queremos que ele volte a andar. Na cabeça deles, doenças estavam frequentemente relacionadas com o pecado. Vocês se lembram quando os discípulos estavam com Jesus e viram um homem cego e disseram, Senhor, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Eles acreditavam até mesmo em pecado pré-natal, que uma pessoa poderia pecar ainda dentro do útero. Eu não sei porquê, mas eles acreditavam nisso. Foram seus pais ou foi ele que pecou? Ele cometeu algum pecado no útero para que nascesse assim? Ou foram seus pais que pecaram? E Jesus disse, não, nada disso. Na verdade, Jesus nem respondeu porque aquele homem nasceu cego. Ele apenas disse, para que Deus seja glorificado, enquanto eu estou com vocês, eu devo fazer as obras de Deus. E curou aquele homem, mas ele não disse porque ele era cego. Algumas pessoas interpretam essa palavra erroneamente, quando dizem que ele nasceu cego, para que a glória de Deus fosse revelada. Jesus não disse isso, apenas disse que ele deveria trabalhar para glorificar a Deus, além de afirmar que nem ele nem seus pais pecaram, e então Jesus curou o homem. Ele afirmou que não foi o pecado deles. Foram eles, os discípulos, que relacionaram a enfermidade ao pecado, e ainda não conseguimos nos livrar completamente dessa ideia. E é horrível quando nós vemos alguém sofrendo e nós dizemos, essa pessoa deve ter feito alguma coisa muito errada. Nós estávamos pastoreando uma outra igreja anos atrás, e um dos irmãos de lá disse, o senhor poderia orar pela minha esposa para que Deus a ajude a confessar o pecado que ela cometeu? Porque ela está doente há mais de um mês. Realmente, a ideia de que a enfermidade está relacionada ao pecado ainda não está completamente longe das mentes das pessoas. Se as doenças fossem relacionadas diretamente ao pecado, nenhum de nós seria saudável o suficiente para estar aqui. E também é um erro e uma crueldade dizer para alguém, se você tiver fé o suficiente, tudo dará certo. Eu estava conversando com uma irmã e ela estava dizendo que uma das coisas mais difíceis para ela é que algumas pessoas que consideram ter uma unção especial para a cura impõem as mãos sobre ela e dizem, agora se levante. E elas falam, se você tivesse fé, você poderia se levantar dessa cadeira agora. Esse é um dos problemas mais difíceis que ela enfrenta na sua condição. É cruel. É um sofrimento para ela que já se encontra numa situação tão difícil. Isso apenas aumenta o seu sofrimento. Não é sensato fazer uma pessoa se sentir culpada porque ela está numa situação difícil. Não é certo dizer, com certeza você deve ter feito alguma coisa errada, ou você não tem fé o suficiente para mudar a sua condição. Alguns homens santos de Deus sofreram graves enfermidades, e foi na verdade a doença física que moldou o caráter deles, e também aprofundou o caminhar e o relacionamento deles com Deus. Jesus cuidou primeiro do que é mais importante. É mais importante que seus pecados sejam perdoados do que você ser curado. É melhor ir para o céu mutilado do que ir inteiro para o inferno. Jesus cuidou primeiro da coisa mais importante, os pecados do homem. Ele disse, homem, os teus pecados te são perdoados. Ele sabia que os fariseus e todos que estavam lá estavam bem atentos a tudo o que ouviam. Ele estava jogando uma isca, ou seja, ele estava esperando por uma reação agressiva e conseguiu. Ele sabia qual seria a reação deles. Ele já estava esperando por isso. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Eles estavam certos na sua afirmação. Apenas Deus pode perdoar pecados. Jesus queria que eles pensassem assim. Eles estavam caindo na armadilha, porque eles estavam errados em pensar que Jesus estava blasfemando. O que Jesus estava mostrando a eles, na verdade, era que ele era Deus. Então, quando disse, homem, os teus pecados te são perdoados, ele exercitou a sua prerrogativa divina, sabendo que apenas Deus pode perdoar pecados. Davi disse a Deus, no Salmo 51, versículo 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal a teus olhos. Portanto, se o pecado é contra Deus, então somente Deus pode perdoá-lo. Jesus estava deliberadamente provocando essa reação e essa resposta, e ele conseguiu. Versículos 22 e 23. Jesus disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Bem, nós sabemos que seria mais fácil dizer teus pecados te são perdoados. Se você disser seus pecados estão perdoados, quem pode olhar para o coração de alguém e realmente verificar isso? Você pode dizer, mas como vamos saber se isso aconteceu mesmo? Como provar que aqueles pecados foram mesmo perdoados? Como provar que há autoridade naquelas palavras? Não tem como provar. Não há nada que prove tal autoridade. Entretanto, se você disser para alguém que é paralítico, levanta-te e anda, é muito mais fácil e rápido ver quanta autoridade há nessas palavras. Então Jesus disse a eles, versículo 24 ao 26, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Agora, Jesus estava mostrando para eles a sua divindade, e o fez com muita habilidade, primeiro dizendo ao homem, teus pecados estão perdoados, gerando aquela reação, como você diz uma coisa dessas? Apenas Deus pode fazer isso, apenas Deus tem essa autoridade. E depois, Jesus mostrou que a sua palavra tem autoridade. Quando ele disse, levanta-te e anda, ele mostrou para eles que ele era Deus. Versículo 27. E depois disto, saiu e viu um publicano. Um publicano era um cobrador de impostos. O governo romano estabelecia um certo valor de imposto para uma determinada área, e então fazia o leilão para a vaga de cobrador de impostos. O cobrador de impostos tinha que pagar ao governo romano apenas o valor do imposto requisitado por Roma. Aquilo que ele arrecadasse, além disso, seria lucro dele. Por isso, eles estavam constantemente procurando coisas sobre as quais pudessem cobrar impostos. Constantemente, eles extorquiam as pessoas com cobranças abusivas de impostos. Na verdade, em Roma, você tinha que pagar impostos apenas para se manter vivo. Eles cobravam 10% da produção da colheita e 20% da produção do óleo e do vinho. Eles cobravam impostos sobre tudo. E nós ainda achamos que o nosso governo é esperto. Tudo o que eles deveriam fazer é ler o que o governo romano taxava. Daí então nós reclamaríamos muito mais. As pessoas naqueles dias incluíam os cobradores de impostos na mesma categoria dos assassinos e ladrões. Eles provavelmente não iam tão longe, mas ladrões com certeza eles eram. Na verdade, era extremamente raro encontrar um cobrador de impostos honesto. Eles eram notoriamente trapaceiros. Tanto isso é verdade que foi encontrado um monumento enaltecendo um homem só porque ele era um cobrador de impostos honesto. Em todo o Império Romano, apenas um homem. Era tão raro que fizeram um monumento especial mostrando este homem foi um cobrador de impostos honesto. Isso era uma verdadeira raridade. Por isso os judeus consideravam os cobradores de impostos como traidores, porque eles trabalhavam para o governo romano. Eles chegaram a criar uma lei dizendo que um cobrador de impostos não podia entrar na sinagoga. Todo coletor de impostos era classificado como pecador e não tinha permissão para entrar na sinagoga. Incluídos entre os assassinos e os ladrões, eles não tinham permissão para adorar a Deus na sinagoga. Agora, aqui estava um cobrador de impostos, versículo 27 ao 29, chamado Levi, assentado na recebedoria, onde ele recebia os impostos, e Jesus disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e é claro que ele podia pagar por isso. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Ele convidou todos os seus amigos publicanos para se reunirem e ouvirem Jesus. E Jesus se sentou com eles. É interessante que quando uma pessoa chega a um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo, a primeira coisa que ela faz é contar aos seus amigos. Os únicos amigos que ele tinha eram os publicanos. Por isso ele só podia reunir cobradores de impostos. Eles tinham apenas uns aos outros. Ninguém mais tinha amizade com eles. Ele reuniu todos esses publicanos, e isso deu motivo para a murmuração dos escribas e dos fariseus, que foram até os discípulos de Jesus e disseram: por que vocês estão bebendo e comendo com publicanos e pecadores? Quando um fariseu chegava perto de um cobrador de impostos, ele pegava sua túnica e a segurava bem presa ao seu redor, porque ele não queria que a sua túnica tocasse num publicano, pelo fato de eles serem considerados imundos. E se ele encostasse a sua túnica num dos publicanos, ele ia para casa para se lavar e trocava de roupa e lavava sua túnica, e não podia entrar na sinagoga por um dia, porque ele estava impuro, porque a sua capa havia tocado um publicano. Agora, aqui está Jesus comendo com eles. O que é pior, porque quando você está comendo com alguém, você está tocando o mesmo pão. Você come do mesmo pão que aquela pessoa tocou. Eles perguntaram: como poderiam estar bebendo e comendo com publicanos e pecadores? Porque comer junto era se identificar um com o outro de maneira bem íntima. Versículo 30 ao 32. Eles murmuravam contra os seus discípulos. Eles levaram as suas reclamações aos discípulos, mas Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus ia onde eles estavam e se encontrava com eles em seu próprio território. Ele ministrou aos doentes, aqueles que estavam espiritualmente doentes. Muitas vezes, na igreja, nós criamos uma espécie de hospital esterilizado, onde, se um pecador entrar, ele se sente tão desconfortável, porque todos nós estamos sentados aqui com os nossos mantos esterilizados de justiça. Na Inglaterra, nós temos um grande amigo que é o pastor da Calvary Chapel, que fica ao norte de Manchester. E o ministério dele é nos bares. Ele vai até esses bares 3 ou 4 noites por semana. O ministério dele é tremendo, testemunhando nos bares para as pessoas que estão ali bebendo e se embriagando. Ele é uma testemunha de Cristo excepcional. Mas ele recebe muitas críticas de outros pastores da cidade, porque eles acham que ele fica muito tempo nos bares. Mas esse pastor está seguindo, na verdade, o exemplo do Senhor, indo onde eles estão para alcançá-los e tirá-los de lá. Versículo 33 ao 35. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Agora, naqueles dias, quando havia um casamento, havia 2 semanas de festa. Uma semana antes e uma semana depois. Na semana anterior, todos se reuniam e tinham essa festa prolongada. E então havia o casamento e a consumação dele. E daí começava outra festa, em que os noivos eram os anfitriões e os seus amigos especiais eram os convidados. E eles festejavam por mais uma semana. A vida era dura para eles. Provavelmente essa era a única vez em suas vidas que eles tinham uma semana de folga, uma semana sem fazer nada, porque normalmente eles tinham que trabalhar duro. Mas aquela semana era a semana deles, uma semana de verdadeira festa, agora que eles estavam casados. Depois disso, era só trabalho duro. Assim era a vida naqueles dias. Esses amigos especiais que eles convidavam para celebrar durante aquela semana com eles eram chamados os filhos das bodas. Jesus chama seus discípulos de filhos das bodas. O noivo está com eles. Eles estão ali para festejar. Nós estamos aqui para nos divertirmos e celebrarmos o fato de que eu estou com eles. Agora, quando eu for embora, então será a hora para jejuar. Mas enquanto o noivo estiver com eles não irão jejuar. Eles vão apenas aproveitar a presença do noivo. Versículo 36. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Naqueles dias não existia o tecido pré-lavado. Se alguém usasse um remendo de tecido novo numa roupa velha, na primeira vez que ela fosse lavada, o tecido novo, que não era pré-lavado, encolhia. O que não acontecia com a roupa que já estava velha, que já tinha sido lavada muitas vezes e já tinha encolhido tudo que tinha que encolher. Da mesma forma, se você colocasse um remendo novo numa roupa velha, o tecido novo encolheria quando fosse lavado e tornaria o remendo ainda pior. Por isso Jesus disse, você não usa remendo novo em roupa velha. Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Quando se coloca o vinho novo nos odres, há uma reação química que cria um gás. Se você colocar o vinho novo no odre velho, ele vai fermentar imediatamente e esse gás é formado. E a pele do odre, por ser velha, já está dura e não é mais maleável. E o gás, não tendo como se expandir, acaba estourando o odre velho. Por isso você não deve colocar vinho novo em odres velhos, mas deve colocar vinho novo em odres novos, que ainda são maleáveis. O gás se forma do mesmo jeito, mas o odre se expande com o gás, porque ele ainda é um couro maleável. Os odres eram feitos de couro. Então Jesus disse, vocês não deitam vinho novo em odres velhos, eles vão estourar. Versículos 38 e 39. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Jesus estava falando aqui sobre o velho sistema religioso, contra o qual ele pregava. Ele estava trazendo um novo conceito para o cenário religioso, que havia se tornado tão pesado que ninguém mais conseguia cumprir. Agora, em vez de chegar e reformar aquele sistema velho, em vez de colocar remendo novo na roupa velha ou colocar vinho novo em odres velhos, Jesus trouxe uma nova roupa para essa nova obra de Deus. Aqueles que estão acostumados com o velho sistema tradicional ficam sempre preocupados quando surge algo novo. Eles dizem, o velho é melhor. E nós vemos isso com frequência. Novas ideias, novos pensamentos são muitas vezes imediatamente rejeitados. As pessoas ficam apegadas aos seus costumes tradicionais e logo se preocupam quando surge alguma novidade. E é assim que os odres velhos acabam se arrebentando. Agora, eu tenho um verso meu, Chuck 1:1, que diz, bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados. Que Deus nos ajude a sermos flexíveis. À medida que nós ficamos mais velhos, a tendência é nos acomodarmos em nossas tradições. Mas eu oro, Deus, não permita que eu envelheça dessa maneira. Ajude-me a estar sempre aberto para o que o Senhor queira fazer. Eu tenho observado na história da igreja que muitas vezes, quando Deus quis fazer uma obra nova na terra, ele teve que sair dos padrões estabelecidos, porque o odre velho não suportaria o vinho novo. E nós podemos ver essa gloriosa obra de Deus, mas ele teve que criar um odre novo para executar essa obra. Aqueles dos velhos sistemas estão sempre chocados e apavorados com o que eles veem, como jovens sentados no chão para ouvir a palavra, por exemplo. Eles não conseguem lidar com o que Deus está fazendo, porque Deus não segue o nosso sistema. Eles dizem, isso não se encaixa aos nossos costumes. E ainda assim, Deus cria odres novos para o seu vinho novo. Capítulo 6. Agora, Jesus vai tratar de alguns assuntos relacionados ao sábado. Nós já fomos apresentados aos fariseus e vimos que eles estavam começando a se envolver, tentando achar falhas em Jesus e condená-lo pelas coisas que ele estava fazendo. Eles já o censuraram por comer com os publicanos, mas ele rebateu, lhes mostrando as falhas deles, dizendo: vocês são os odres velhos, e eu não vou lhes dar vinho novo. Nós vamos estabelecer um novo sistema. Agora, Lucas mostra duas experiências que ocorreram num dia de sábado, onde ele cruzou o caminho dos fariseus. Versículo 1. E aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro... É interessante aqui essa maneira de datar. Não sabemos quando foi o primeiro sábado, mas no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas. Tratava-se de um campo de trigo. Aquelas coisinhas no topo do ramo do trigo são chamadas de espiga. Então eles estavam passando pelas searas de trigo. E os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. Perto do final de maio, quando o trigo se torna marrom e está começando a secar, se você estiver na região da Galileia, você vai ver que isso é fantástico. O lugar é chamado de o cesto de pão de Israel, porque eles cultivam trigo lá, que cresce muito bem. O trigo do inverno cresce de maneira maravilhosa naquele lugar. E você pega esse trigo, esfrega nas mãos e depois abre as mãos e sopra a palha. Daí fica o trigo que você come e que é extremamente saudável. Conforme você mastiga, ele vira uma goma. E você pode mascar aquela goma o dia todo ou pode engolir também. É muito saudável comer trigo cru e fresco. Quando eu vou para Israel, nessa época do ano, eu adoro passear pelas searas e apanhar o trigo e fazer como os discípulos fizeram, esfregar nas minhas mãos, soprar a palha e comê-lo. É muito saudável. Isso era perfeitamente lícito, segundo a lei. Se você estivesse com fome, você poderia entrar num campo e comer o que fosse necessário. Só não poderia levar nada com você. Você não podia pegar uma foice, por exemplo, e começar a colher no campo do vizinho. Mas você poderia comer tudo o que precisasse naquele campo. Assim, era perfeitamente legal os discípulos irem e pegarem o trigo, esfregarem com as mãos e comerem. Mas não no sábado, porque não era permitido preparar comida no sábado, nem carregar carga. E o peso do trigo era considerado uma carga. E eles começaram a encontrar falhas nos discípulos e em Jesus. Versículo 2 ao 4. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, aos quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes? Davi estava fugindo de Saul e estava acompanhado de seus homens. Ele foi à casa de Deus e pediu ao sacerdote alguma coisa para comer. E o sacerdote respondeu: eu não tenho nada para vocês comerem. E Davi disse: eu vou comer esse pão da proposição aqui. Só que não era permitido que qualquer pessoa comesse o pão da proposição, apenas o sacerdote. Havia 12 pães que ficavam sobre a mesa diante do Senhor, representando as 12 tribos de Israel e a presença de Deus entre as 12 tribos. Eles deixavam o pão sobre a mesa por 7 dias, e então os sacerdotes poderiam comê-lo. Davi e seus homens estavam famintos, e o sacerdote disse: eu não tenho nada para vocês comerem. E Davi disse: tudo bem, eu vou pegar o pão da proposição. E ele pegou o pão e o comeu, e deu aos seus homens para que comessem também, o que não era permitido fazer. Porém, as necessidades humanas transcendem a lei. Os discípulos estavam famintos quando passaram pela seara e fizeram o que Davi fez. A necessidade humana transcende a lei, e eles comeram. Versículos 5 e 6. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também noutro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Mateus e Marcos também narram esse acontecimento, mas apenas Lucas diz que era mão direita. Vocês se lembram que Lucas era médico, e por isso ele se interessava pelos detalhes físicos das pessoas. Por isso ele cuidadosamente registra que a mão mirrada era a direita. Versículos 7 ao 9. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Agora, se fizessem essa pergunta para você, como você responderia? No sábado é permitido fazer bem ou fazer o mal? Mas quando é permitido fazer o mal, então? Quando é permitido destruir uma vida? Na verdade, eles não conseguiam responder essa pergunta para Jesus. Versículos 10 e 11. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Eles ficaram loucos de raiva. Versículo 11. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Jesus estava realmente começando a irritá-los. De repente, nós vemos como a posição deles estava se tornando absurda. E quando a sua posição se torna indefensável, por ser tão ridícula, a única coisa que você pode fazer é usar a violência. Você então começa a lutar, porque não há mais nenhum argumento que suporte a sua posição. É importante também observar que quando Jesus disse: estende a tua mão, ele estava fazendo um pedido impossível para aquele homem. O homem poderia ter argumentado, poderia ter dito: Senhor, eu não consigo estender a minha mão. Ela é mirrada. O Senhor não está vendo isso? Eu nunca fui capaz de usar essa minha mão. O Senhor acha que se eu pudesse estender a minha mão, ela ficaria aqui pendurada o tempo todo? Ele poderia muito bem ter discutido com Jesus e dito: eu não consigo, Senhor. Eu bem que gostaria, mas eu não consigo. Porque Jesus estava fazendo um pedido impossível para ele, quando ele disse: estenda tua mão. Mas ao invés de argumentar com Jesus, ele obedeceu. Quando Jesus disse: estenda tua mão, ele tentou obedecer, e de repente ele descobriu que podia obedecer, mas aquilo era impossível. Ele não conseguia fazer aquilo antes, mas estava fazendo agora. Jesus lhe pediu algo impossível, e ele escolheu obedecer. E ao escolher obedecer, o Senhor imediatamente lhe deu o que ele precisava para obedecer. Agora, o seu problema é que você está diante de Jesus, discutindo com ele. Jesus está pedindo coisas impossíveis para você. Ele disse em Mateus 5:48: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor, não tem como eu ser perfeito. O Senhor conhece a minha carne. E você começa a discutir. E Jesus diz: seja forte. E você responde: o Senhor acha que se eu pudesse ser forte, eu estaria me arrastando nessa fraqueza e passando por esse sofrimento? E Jesus fala: seja vitorioso. E você: o Senhor sabe como eu quero a vitória. E você fica discutindo em vez de obedecer. No momento que você resolver obedecer o mandamento de Jesus Cristo, por mais impossível que possa parecer no momento, ele vai lhe dar tudo o que for necessário para que você cumpra o que ele lhe pediu. Ele não manda você fazer nada que ele mesmo não capacite para fazer, se apenas você estiver disposto a obedecê-lo. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Novamente, Lucas relata sobre a vida de oração de Jesus. E passou a noite em oração a Deus. Vocês que passam noites inteiras em vigílias, orando, vocês sabem quem está lá com vocês? O Senhor. Ele disse em Mateus 18:20: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele estava acostumado a orar a noite toda. Vocês estão em boa companhia. Ele passou a noite em oração. Por quê? Porque no dia seguinte ele iria tomar algumas decisões muito importantes. De todos os discípulos que o seguiam, ele iria escolher 12 para serem chamados de apóstolos. Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Eu acho que esse é um tremendo exemplo para nós, e nós temos que ser muito sábios e segui-lo. Quando temos decisões importantes para tomar, nós devemos passar um tempo em oração, buscando a direção de Deus para aquelas decisões. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E ele revela aqui o nome dos 12. versículos 14 ao 17. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Agora, Jesus estava atraindo pessoas não apenas do sul, da área da Judéia e de Jerusalém, mas elas estavam vindo das áreas da costa norte de Tiro e Sidom para o ouvir e serem curadas. Versículos 18 e 19. Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. É interessante que essa declaração, e é claro, aqui está um doutor falando, o médico Lucas, e ele está falando sobre a virtude que saía de Jesus. Eu acho interessante que isso tenha acontecido na noite seguinte que Jesus passou orando. Esse poder, essa dimensão, essa virtude começou a sair de Jesus, e as pessoas estavam vindo e o tocavam para serem curadas. Versículo 20. E levantando ele os olhos, e a partir daqui, até o final desse capítulo 6, nós temos uma versão abreviada do Sermão do Monte. Em Mateus 5, 6 e 7, nós temos uma versão mais longa. Há aqui algumas diferenças, suficientes para que alguns mestres teólogos não considerem que esse seja, na verdade, o Sermão do Monte, mas outro sermão no qual Jesus abrangeu alguns pontos que ele comentou no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. E realmente, há diferenças suficientes para sustentar essa teoria aqui. Versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Você pode ser pobre nessa terra, e para os padrões dessa terra, mas você é abençoado porque o reino de Deus lhe pertence. Versículo 21 ao 23. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Por minha causa, Jesus disse, folgai nesse dia, exultai. Eu acredito que nenhum de vocês pulou de alegria porque alguém falou mal de você no serviço ou criou problemas e fez isso apenas porque você é cristão. Eu tenho aconselhado muitas pessoas cabisbaixas. Elas chegam desencorajadas, derrotadas, prontas para desistir por causa da perseguição que estão sofrendo no serviço pelo fato de serem cristãs. Elas dizem, você não imagina a discussão que eu tive essa semana, ou meu chefe está muito irritado. Mas o Senhor disse, quando isso acontecer, exultai, alegrai-vos. Por quê? Porque a sua recompensa no céu será grande. Versículo 23 ao 28. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus está dando aqui um monte de mandamentos impossíveis. E eu já estou pronto para discutir. Senhor, como eu posso amar os meus inimigos? De jeito nenhum eu consigo amar os meus inimigos. Eu não quero fazer o bem para aqueles que me odeiam. Eu não quero abençoar aqueles que falam mal de mim. Perceba que essas ordenanças não são naturais. Elas me irritam e eu me pego discutindo com elas. É sério. Eu me pego discutindo com esses mandamentos. Agora, enquanto eu ficar discutindo, eu sempre vou ter uma mão mirrada. Eu nunca vou mudar. Eu sempre vou querer ficar quites. Eu sempre vou querer olho por olho, dente por dente, e procurar por vingança, e acabar sendo devorado por úlceras. Mas se eu simplesmente obedecer, Deus, eu estou disposto a amar, mas o Senhor vai ter que fazer isso em mim, porque eu mesmo não consigo. Se eu estiver disposto, eu vou ver que Ele fará por mim mais do que é necessário para que eu consiga obedecer aquele mandamento. O meu papel é estar disposto a obedecer, não discutir com Ele, simplesmente estar disposto a obedecer. E nessa disposição, nós descobrimos o segredo da vitória. E o Senhor nos dará a capacidade e o poder para obedecer aos mandamentos que Ele deu. Versículo 29-31. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Agora, muitos mestres colocam isso na forma negativa. Eles dizem, não faça a ninguém o que você não quer que façam a você. Mas isso é muito comum. E Léo, Confúcio e todos os filósofos disseram coisas semelhantes a essas, mas sempre na forma negativa. Aquilo que é detestável para você e que você não quer que lhe façam, não faça ao outro. E essa é uma boa regra para se seguir. Mas Jesus ensinou a forma positiva, não apenas a negativa. E não é apenas não ser agressivo. Ele colocou no sentido positivo, o que você quiser que façam para você, faça por eles. Como você gostaria que as pessoas o tratassem quando você comete um erro? Você gostaria que elas fossem gentis, compreensivas e solidárias? Então é assim que você deve ser com aquele que comete falhas contra você. Você deve ser gentil, compreensivo, solidário. Como você gostaria que as pessoas o tratassem? É assim que você deve tratá-las. Foi isso que Jesus estava dizendo. Ele vai do negativo para o positivo, e isso nos leva a atitudes verdadeiramente positivas, em vez de apenas refrear as coisas negativas. Versículo 32-36. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestades àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Agora, novamente, nós estamos nos questionando sobre esses mandamentos. Mas eles são mandamentos do Senhor. Em vez de discutir, vamos obedecê-los. Versículos 37 e 38. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Agora, essa é uma lei. Dar é um princípio, é uma lei espiritual. Nós aprendemos a observar as leis naturais, e a viver com elas, e a ter benefícios com elas. E esta é uma lei espiritual, ela funciona. Você pode dizer, eu não sei como ela funciona. E nem eu sei. Mas eu só sei que ela funciona. Versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Paulo disse em 2 Coríntios 9, versículo 6. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia abundantemente, colhe com abundância. Com a medida com que medimos, nós seremos medidos. Assim, quando nós damos, o Senhor nos devolve na mesma medida com que damos. Entretanto, Ele nos dá mais, porque Ele nos dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. versículo 39 ao 41. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Eu tenho certeza que Jesus disse isso sorrindo, porque essa é uma ótima ilustração. A ilustração de uma pessoa que tem uma trave no seu olho e que está tentando tirar um cisco do olho do seu próximo. Por isso eu tenho certeza que ele disse isso com um sorriso no rosto. Mas isso aqui é típico do ser humano, daqueles que são muito críticos, prontos para achar a falha do próximo, prontos para apontar suas faltas e suas fraquezas. Deus nos ajude, há tanta coisa ruim no que consideramos o melhor de nós e tantas coisas boas no que consideramos o pior de nós. E o Senhor está dizendo aqui: limpe a sua própria vida primeiro. Versículo 42 ao 44. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros. Você não sai por aí colhendo figos de cactos, nem se vindimam uvas dos abrolhos, que são as ervas daninhas. Tudo é produzido segundo a sua espécie. Versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Basta você sair por aí e ouvir as pessoas conversando, e não demora muito para que elas revelem onde está o seu coração. Da abundância do seu coração fala o homem. Ele se revela. E vocês sabem, sair por aí ouvindo algumas pessoas é como estar num esgoto aberto. Você sabe o que está nos seus corações. Cheira mal. E Jesus faz uma pergunta muito interessante, a mesma que nós deveríamos nos fazer. Versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Observem que o título Senhor implica domínio e implica serventia. Eu sou o servo, ele é o Senhor. Em nossa cultura, nós não entendemos o que é ser um escravo. Ser um escravo é não possuir nada, é pertencer totalmente a outra pessoa. É ser obrigado a obedecer sem discutir. Nós, por sermos independentes, não conseguimos nem mesmo conceber essa ideia. E por isso nós achamos fácil dizer Senhor, Senhor. E como é incoerente chamar Jesus de Senhor e não obedecê-lo? Ele está nos dando instruções para considerarmos aquilo que diz respeito à obediência. Tiago disse, no capítulo 1, versículo 22 do seu livro: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós lemos o que Jesus está nos pedindo e nos dizendo para fazer e ser, mas nós respondemos: Senhor, eu não acho que eu consigo fazer isso. Senhor, de jeito nenhum eu consigo fazer aquilo. E ele responde: por que você me chama de Senhor se não vai fazer as coisas que eu mando, se você não vai me obedecer? Então, na verdade, eu não sou o seu Senhor. É exatamente isso que ele está ensinando aqui. Na verdade, isso gera um motivo para um profundo autoexame. O apóstolo Paulo disse que quando formos à mesa do Senhor para a Santa Ceia, que cada um deve examinar a si mesmo, pois se nós nos examinarmos, não seremos julgados por Deus. Eu acho que nós, frequentemente, temos a tendência de ignorar alguns dos mandamentos de Cristo com os quais não concordamos muito, ou que não queremos aceitar. Ah, eu não gosto desse aqui. Ah, mas esse é meu favorito. Ah, mas eu não estou bem certo quanto a este aqui. Eu acho que as pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Agora, se eu vou usar o título de Senhor, então eu... tenho que prestar atenção aos mandamentos dele. Então, eu tenho que prestar atenção aos mandamentos de Jesus. E ao menos ser obediente a eles. não discutir com eles, mas escolher obedecê-los. Versículos 47 e 48. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Essa é a importância de se cavar bem fundo e pôr bons alicerces para a sua fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Há muitas pessoas com os seus fundamentos sem alicerces. Muitas que constroem uma estrutura sem alicerce algum. Elas constroem baseadas em emoções, em experiências, em momentos excitantes, no glória, glória, aleluia. Mas quando vem a tempestade, se você não tiver lançado um bom alicerce sobre a rocha, a casa não vai aguentar. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Em ambos os casos, nós estamos sujeitos ao teste da tempestade. O Senhor não promete imunidade de problemas, de testes, de dificuldades. Mas essas coisas vão surgir para todos igualmente. Na vida, nós vamos encontrar dificuldades que não vamos entender ou racionalizar. É então quando pensamos em um Deus bom, amoroso e justo e tentamos entender nossa situação junto a esse Pai Celestial gentil e amoroso. A tempestade virá. Ela vai bater veementemente, e se você não tiver feito uma boa fundação, tudo vai desmoronar ao seu redor, e você vai ser arrastado. Como é importante que cavemos fundo, que obedeçamos, que façamos as coisas que Jesus ordenou, nos exercitando para cumpri-las, em vez de discutir com Ele, em vez de dizer a Ele que nós não conseguimos, em vez de dar desculpas. Ele não quer que você se justifique, Ele quer que você mude a sua condição. Você diz, eu não consigo, e você está absolutamente certo, e ele sabe disso, mas faça assim mesmo, porque quando você se dispuser a obedecer, tudo que você precisa para obedecer lhe será dado naquele momento. Que Deus nos dê essa disposição. Vamos orar. Pai, nós o agradecemos novamente pelo estudo da sua palavra, e Senhor, nós queremos praticar a sua palavra. E quando encontramos aqueles que nos irritam, aqueles que nos ferem, Deus, que nós possamos render nossos corações em submissão e dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu quero agir da maneira correta. E que nós possamos receber a capacidade e habilidade do Senhor para sermos e fazermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos e façamos. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os encha com o seu amor, o seu espírito, o seu poder. Que o Senhor possa capacitá-los ao seguirem para fazer a sua vontade, obedecendo aos seus mandamentos, em nome de Jesus.